Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Muito bom dia. Bem-vindos ao programa Praça da República na Rádio Regional do Centro. A entrevista com o Dr. Miguel Castelo Branco, que já vamos apresentar. Esta conversa será repetida na Rádio Regional do Centro no próximo sábado, às 11 horas, e poderá ser lida no Campeão das Províncias na próxima quinta-feira. E agora pode ser ouvida e vista em direto. Muito bom dia, Dr. Miguel Castelo Branco. É o Prémio Bial de Medicina Clínica 2022. Foi atribuído ao médico investigador Miguel Castelo Branco por 15 anos de trabalho sobre o autismo. Como é que é ver reconhecida a dedicação de tantos anos a uma investigação?
Obviamente que é bastante gratificante. Há aqui também um cunho pessoal, porque eu tenho um filho com autismo. Portanto, há aqui uma convergência de rumos, não é? Eu sempre tive bastante interesse pela área das neurociências e aplicada à clínica. Sempre me intrigou muito o mistério de como é que o cérebro se desenvolve e como é que nós adquirimos competências, a chamada área do neurodesenvolvimento. E não é que o destino me bate à porta e me traz uma situação clínica bastante desafiante, que é o autismo. O autismo é um desafio todos os dias, quer a nível de investigação, quer também a nível pessoal. E, portanto, havendo este cunho pessoal, torna-o ainda mais especial, devo reconhecer.
E como é que se caracteriza o autismo?
O autismo aliás, o trabalho que eu candidatei à Bial é um trabalho que aborda uma palavra chamada neurodiversidade. E o autismo caracteriza-se precisamente por isso. Os meninos com autismo e as pessoas com autismo são todos iguais e são todos diferentes. Ou seja, e o que é que os caracteriza em comum? Problemas de comunicação, dificuldades na comunicação e na socialização. Portanto, este é um dos aspectos mais fundamentais, é a regulação emocional e a capacidade de interagir com outros. Não quer dizer que não haja interesse na comunicação social e na socialização, mas há um certo receio.
Isolamento,
um certo isolamento. É muito diferente de outras situações clínicas, porque aqui é mesmo a inibição, o medo de interagir. Não quer dizer que não haja interesse, mas já há bastantes amarras. Depois há uma outra característica bastante intrigante, porque não necessariamente relacionada, que é a tendência para os comportamentos repetitivos, para as pessoas estarem focadas em rotinas e não quererem sair dessas rotinas, uma certa rigidez de hábitos. E as pessoas vivem um bocadinho aprisionadas nisso, que é o medo de sair da rotina. E, por outro lado, o receio de comunicar e de socializar, porque eu estou convicto que não é falta de interesse. São estas amarras que tornam a pessoa estar numa festa. Para uma pessoa com autismo é bastante complicado, porque implica ler muitos sinais sociais que eles, na sua inocência, têm muita dificuldade em processar. Portanto, são estas as características fundamentais. Dito isto, havendo estas características em comum, eles são todos diferentes. E reagem de forma diferente e tentam vencer de forma diferente estas dificuldades.
O Dr. Miguel Castelo Branco tem um filho autista. Foi por isso que também já disse que se dedicou a esta investigação.
Em parte. Ou seja, eu sempre tive interesse no neurodesenvolvimento. Ele teve o diagnóstico quase ao mesmo tempo que nós estávamos a iniciar estudos nesta área. Obviamente que o facto de ele ter o diagnóstico acelerou bastante o investimento nesta área de investigação, isso também é verdade.
E como no dia-a-dia, como investigador e como pai, como é que consegue lidar com a situação?
É uma pergunta interessante, porque eu aprendo aprendemos todos os dias com ele. Não é só, claro que eu, sendo pai e investigador ao mesmo tempo, é difícil separar os dois, mas ele ensina-nos muitas coisas, até a forma como ele luta para vencer as dificuldades que ele sente ter. E isso também é uma aprendizagem para além da questão da investigação. Agora, é claro que observando uma pessoa com autismo 24 horas por por dia, dá-nos uma espécie de insight que normalmente se calhar um investigador...
no laboratório não tem, não é?
Há muitos investigadores na área do autismo que na verdade têm pouca noção do que é o dia-a-dia. E pronto, eu sou médico, também já fiz alguma prática clínica. É engraçado que as perspectivas podem ser diferentes. Uma coisa é um médico ver uma pessoa com autismo uma vez por ano, numa consulta que demora, vamos dizer, meia hora. Outra coisa é este contacto 24 horas por dia. E também, como eu tenho atividade associativa, eu sou vice-presidente da APPDA Coimbra, a Associação de Autismo. Portanto, eu acabo por ter contacto com muitos outros jovens. Portanto, e este contacto bastante intenso e com outros pais. Portanto, eu diria que vejo isto com muitos olhos, não é? Porque eu conheço pessoas da área da psicologia, da medicina, pais, dirigentes associativos, todos veem o autismo de uma forma diferente. Incluindo os próprios, as próprias pessoas com autismo, que também veem outras pessoas que conhecem em âmbito associativo. E, portanto, a perspectiva que isto me dá é que há uma grande diversidade de visões e nenhuma delas é, digamos, a correta. Todas são válidas, mas viver isto 24 horas por dia torna, de facto, a coisa diferente.
E a pessoa autista tem a noção de que tem essa doença?
Isso é muito curioso. Eu não gosto de usar muito o termo doença, falamos mais em perturbação.
Perturbação.
É muito curioso, porque o autismo, eu disse que era neurodiverso, né? Há pessoas que têm deficiência intelectual, têm dificuldades cognitivas, mas outras que não. Há pessoas com grande sucesso, e nós já ouvimos falar, pessoas com sucesso empresarial, que acabam por capitalizar a capacidade cognitiva que têm e a certa rigidez de hábitos que têm no sentido que até lhes traz sucesso. Nós chamamos a isso o autismo altamente funcionante. Antes falava-se muito no síndrome de Asperger, é um termo que agora está em desuso, não é usado do ponto de vista clínico. Pessoas com autismo altamente funcionante têm este insight. Não quer dizer que tenham o diagnóstico mais cedo por causa disso. Isso também é um aspecto curioso. Há pessoas, por terem capacidade cognitiva e conseguem, não diria vencer o seu autismo, mas ir separando à custa de muita ansiedade. E depois temos diagnósticos tardios. As pessoas com menos capacidade intelectual têm menos insight, mas também sentem, expressam de forma diferente. Portanto, todos eles sentem dificuldades, nem sempre, e às vezes o diagnóstico é um alívio. Não é? Pessoas que se sentem diferentes.
Que não sabem, não entendem porquê.
Que não percebem porque é que para os outros é tão fácil, interações sociais intensas, estar numa festa, e isso aí elas lhes traz ansiedade. Pessoas que são inocentes, que são muito literais, e portanto isto traz-lhes muito sofrimento e elas não entendem porque é que são diferentes. E depois vem o diagnóstico. Aqui estou a falar do caso dos autismos altamente funcionantes. Nas pessoas com deficiência intelectual, isso de alguma forma protege-as, parecendo paradoxal, porque de alguma forma não se sentem menos a pressão social. Ou seja, nós temos pessoas adultas com autismo a quem é exigido muito, não é? A quem muitas vezes nota-se quando entram na universidade e a pressão é já não estão num ambiente protegido. Mas realmente este insight de ter ou não autismo também é muito variável.
E como é que se chega ao diagnóstico?
O diagnóstico é algo bastante controverso, porque por incrível que pareça, por exemplo, há 20 anos as estimativas de incidência do autismo apontavam de 1 para 1000 e neste momento chegam quase aos 2%. Porquê? Tem muito a ver com estes casos que não são diagnosticados. O diagnóstico, obviamente, segue critérios internacionais, dos guidelines, mas não é fácil. Não é fácil porque é muitas vezes baseado em questionários psicológicos e muitos de observação. Portanto, o diagnóstico tem algum grau de subjetividade. Na minha opinião, isso justifica porque é que a prevalência do autismo tem estes números tão diversos, não é? Agora, nos Estados Unidos a prevalência é de cerca de 1 para 54 pessoas, que é um número enorme.
É bastante.
Eu tive uma aluna de doutoramento que hoje é psicóloga numa escola, dando apoio. Ah, ok. E ela diz que tem um menino em cada sala. 10 ou 20, à volta. Portanto, há muito mais diagnósticos. Ela até me perguntou o que é que está a acontecer. Mas eu tenho a ver, eu diria,
se
também com maior awareness.
É um diagnóstico mais preciso que se conseguiu alcançar.
Há mais sensibilização para o autismo, porque há muitas pessoas que antes passavam despercebidas, tinham dificuldades, não é? E eu interrogo-me o que é que será feito dessas pessoas na vida adulta, não é? Muito mais taxa de desemprego. Aliás, essa é uma das grandes missões das associações de autismo, é tentar aumentar a empregabilidade das pessoas com autismo. Há agora esta iniciativa da Critical Software, que é muito de louvar, não é?
Sim, que
está a empregar pessoas com autismo, com capacidades na área informática. Nós até estamos agora em contacto com a Critical, por causa de alguns projetos que também temos de investigação. Mas, portanto, há este desafio da empregabilidade e da integração social.
Sim, e a Critical está a desenvolver essa área, acho que está a ser um bom apoio, não é?
Sim, tem tido bastante sucesso por aquilo que nós temos tido contacto com alguns desses meninos, e na verdade a maior parte deles são adultos, e é muito interessante ver estas pessoas a conseguirem emprego, porque uma pessoa com autismo, uma grande barreira logo é a entrevista de emprego, não é? Porque não sabem dizer, entre aspas, aquilo que o eventual empregador estaria interessado em ouvir, não é? Porque são mais inocentes, são mais literais. E, portanto, agora a PPDA Coimbra está num projeto até para fomentar as capacidades da pessoa de ser bem-sucedida numa entrevista de emprego e também sensibilizar os empregadores. Eu também faço parte sou secretário da Federação Nacional de Autismo, Federação Portuguesa de Autismo, e a Federação teve um projeto para sensibilizar potenciais empregadores.
Para as pessoas que vão empregar estarem...
Perceberem as especificidades e como as integrar no local de trabalho. E depois também estamos a falar de hipermercados, todo o tipo de empresas que poderão acolher pessoas com autismo.
E como já disse, têm capacidades especiais de se concentrarem em algumas tarefas e surpreendem.
Pois, como eu disse, o autismo é muito neurodiverso, não é? E, portanto, tem, para cada caso tem que ser ajustada o perfil para perceber onde é que essas pessoas podem ser mais produtivas. E, portanto, nós temos pessoas que podem, desde ser engenheiros informáticos, a jardineiros, algumas até gostam, e por isso é que eu disse, até gostam do contacto com pessoas, de fazer recados. Eu não posso dizer nomes, obviamente, mas nós tivemos uma pessoa que esteve no ALMA, em tempos, não agora, e que fazia recados. Pronto, isso também é preciso sensibilização de quem está à frente destas empresas, de perceber que estas pessoas, eu falo pelo meu filho, o meu filho tem uma grande capacidade de trabalho, eles gostam de trabalhar, mas depois tem que ir, vai 2 dias por semana às Águas de Coimbra, já agora também agradecer à empresa Águas de Coimbra. Portanto, é preciso encontrar nichos para estas pessoas onde elas sejam produtivas.
E... Doutor Miguel Castelo Branco, nestes 15 anos, o que é que mais o surpreendeu nos resultados que obteve?
Eu diria, pronto, intuitivamente, esta questão da neurodiversidade. Não é? Também o facto da questão das causas do autismo, não é? Hoje é claro que não há uma causa. É claro que só 2% de fatores genéticos permitem dar uma explicação direta do autismo. Portanto, o que me surpreendeu, numa palavra, é mesmo a neurodiversidade, de eles serem tão iguais e tão diferentes. E, obviamente, que nós, aquilo que mais me motivou foi nós descobrirmos que há ferramentas, não para curar, mas para reabilitar. Portanto, aquilo que mais me surpreendeu foi a capacidade que eles têm de aprender, dando ferramentas certas para isso. Portanto, nós trabalhamos muito com jogos de realidade virtual, interfaces homem-máquina para fazer reabilitação. E as pessoas dizem, as pessoas com autismo, fazer investigação, não... eles são entusiastas da investigação. Nós, de participar em estudos, nós fizemos estudos de treino cognitivo, quando eles gostam, não falham uma sessão. É muito curioso, porque normalmente pensas, uma pessoa com autismo tem hábitos muito rígidos, não quer sair da zona de conforto, e é muito engraçado que se nós os Claro que aqui tem que haver uma empatia entre o investigador e as pessoas que participam na investigação. Mas é muito curioso ver essa motivação que nós muitas vezes não vemos em pessoas neurotípicas.
O Dr. Miguel Castelo Branco não está só, tem uma equipa de investigação consigo. Como é que isso funciona?
Pois, é uma equipa, eu falaria aqui em três entidades. Uma, obviamente, a Faculdade de Medicina, onde eu sou professora. Outra, o ICNAS, que é uma infraestrutura muito importante na área da imagem médica e noutras áreas, também da neurofisiologia, da produção de radiofármacos, porque tudo isso entrou nesta investigação. Portanto, a investigação deste grau de complexidade exige infraestruturas e o ICNAS, nesse aspecto, é muito importante. E um instituto de investigação que nós criámos recentemente, precisamente para estes desafios da medicina translacional, da medicina aplicada.
É o Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional.
Exatamente. Nós usamos o acrónimo CIBIT. O CIBIT foi um instituto que nós criámos em 2018. É um instituto que eu diria disruptivo, porque centra a investigação na pessoa humana e na procura de soluções para pessoas. Não quer dizer que nós não façamos investigação fundamental, fazemos, tanto na área da neurociência cognitiva, como até em modelos animais. Claro que nós não vamos encontrar um animal com autismo, mas há certos aspectos da biologia molecular, por exemplo, os comportamentos repetitivos, que nós podemos estudar em modelos animais, pois também nos permitem testar tratamentos, outros tipos de tratamento, nomeadamente farmacológicos. O CIBIT foi um desafio, não é? Porque é fazer investigação com aplicação à medicina em Portugal não é simples. Não é? Nesse aspecto, também tenho que agradecer ao Hospital Pediátrico, à professora Guiomar Oliveira, por todo o apoio clínico e todo o saber clínico que traz para estes projetos. Também ao Serviço de Psiquiatria do CHUC, dirigido pelo professor Horácio Firmino, onde temos jovens psiquiatras muito motivados nestas áreas de investigação, a doutora Sofia Moraes, o doutor Nuno Madeira, também na área da imagem médica, a doutora Daniela Pereira. Claro que eu não posso estar aqui a enumerar toda uma equipa de psicólogos, biólogos. Portanto, é claro que isto é desafiante, porque nos obriga a procurar financiamento, projetos. Nós tivemos financiamento também de outras fundações, nomeadamente da FLAD. Portanto, isto também foi possível porque há infraestruturas, há equipas de investigação, há outros centros que nos ajudam e há financiamento. E nós andamos continuamente à procura desse financiamento.
E acreditam em vocês e têm estado a apresentar resultados.
Sim, e essa crença, isso é muito importante, não é? Nomeadamente no caso do autismo, não é? Em que não há, por exemplo, não há fármacos para tratar a sintomatologia primária do autismo. Só existem para coisas secundárias, comportamentos agressivos que alguns podem ter, até mais autodirigidos. Portanto, não há fármacos e a reabilitação é cara, não é? Porque estar a pagar uma consulta de psicologia de reabilitação é caro e, nesse aspecto, as novas tecnologias trazem soluções para isso, porque nós temos jogos. Que as pessoas podem treinar competências durante horas e horas. Porque esse é outro aspecto muito importante da neuroreabilitação, que ela tem que ser intensiva. A pessoa tem que estar contínua. São horas todos os dias, horas de atividade. É preciso ter um programa para cada, que ainda por cima tem que ser personalizado para cada uma destas crianças. Ou adultos, eu chamo-lhes sempre meninos, porque os vejo assim, mas é impossível ter um recurso humano. Isso também, e foi algo que eu senti muito no meu caso pessoal, não é? Porque o nível de neurodiversidade é tão elevado que praticamente um menino com autismo que entra numa escola praticamente precisa de uma pessoa que não existe, não é quase o tempo inteiro a ensiná-lo e a lidar com aquelas necessidades. Claro que também depende do grau de autonomia, que é muito variável.
Os jogos que vocês criaram de realidade virtual para melhorar as competências, acho que se revelaram um sucesso, como se prova.
Sim, sim. Nós agora,
isso vai ser mais desenvolvido, está a ter
esse
procura.
É um dos nossos grandes desafios, não é? Porque nós vimos que os jogos são úteis, não é? Nós temos jogos tão simples como aprender num ambiente virtual a usar transportes públicos, o chamado jogo do autocarro. Temos outro jogo que é para ensinar a fazer compras num supermercado, a seguir percursos, como a lista de compras. Nós chamamos a isto de jogos ecológicos. e tivemos contactos e com isto do prémio eu agora tenho uma série de e-mails para responder. Qual é que é o nosso problema? É estes jogos saírem da academia. Nós vamos precisar de encontrar interlocutores empresariais ou até associações para poder disseminar estes jogos. Disseminá-los e personalizá-los. Porque há, por exemplo, o jogo do autocarro, pode-se dizer, se nós tivermos vários níveis de dificuldade, dependendo dos graus de complexidade dos percursos, mas é sempre bom personalizar o treino no contexto do jogo. Então, nós, quando disponibilizar um jogo, isso não é suficiente, pois nós temos que personalizá-lo para um programa de intervenção naquele utente. E esse é o desafio e nós, e certamente nós iremos à procura de financiamento para disponibilizar esses jogos.
Esses jogos. E têm tido procura, vocês têm sido procurados a nível internacional?
Sim, eu tenho referido isso. O jogo do autocarro foi publicado, nós publicámos numa revista, digamos, de informática médica, e é um artigo, nós quando somos académicos gostamos de escrever artigos e de ser citados, mas isso para mim não basta, ainda para mais com esta dimensão pessoal que esta investigação tem. E é muito gratificante, por um lado, ver que há quem queira usar os nossos jogos. Por exemplo, nós tivemos o contacto de uma escola de Nova Iorque, em que eles criam uma escola mais ou menos especializada no autismo. Mas é muito curioso porque o nosso jogo estava feito para um ambiente português, não é? Autocarros, em Nova Iorque é metro, portanto o jogo teria que ser adaptado. E tivemos também uma escola canadiana que entrou em contacto. Portanto, há quem precise deste tipo de produtos, passa a expressão, e os procura. Agora, aqui também queria deixar o nome do Marco Simões, que é engenheiro, professor de engenharia informática, foi meu aluno de doutoramento. Obviamente que sem ele, eu sou médico, não é? Eu falei há bocado em psicólogos e médicos, é preciso também ter equipas de engenharia, não é? E eu espero que com o Marco nós conseguimos ter aqui um projeto de disseminação destes jogos.
Destes jogos e pô-los na prática a funcionar. Isto aqui, o cérebro é muito complicado, o nosso, não é?
Pois, e o autismo é uma prova, o autismo é muito curioso, porque eu estou convencido que o autismo não é uma doença molecular, porque as pessoas falam muito, nós para percebermos uma doença temos que encontrar a causa molecular. O problema do autismo não está na molécula, está nos circuitos, que funcionam de forma um pouco diferente. Portanto, há uma visão hoje em dia muito atomista da ciência, que a causa tem que ser um gene ou uma molécula. Claro que os genes e as moléculas são importantes, mas eu estou convencido que o autismo é um problema de circuitos que funcionam de forma diferente, falando assim nesta linguagem.
Sim, como outras doenças cerebrais, o Alzheimer, o Parkinson.
E a esquizofrenia.
E a esquizofrenia dedicou-se também ao estudo.
Nós no CIBIT temos uma missão muito alargada. Pronto, isso portanto, nós temos uma área de doenças neurodegenerativas, em que isso tem muito a ver com também o ICNAS e o CIBIT. Não é? Nós, como produzimos moléculas para o diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas, isso oferece-nos a oportunidade de fazer a investigação em doenças neurodegenerativas. Depois temos esta área do neurodesenvolvimento, que envolve o autismo, mas também outras perturbações neuropsiquiátricas. Uma delas é a esquizofrenia, que curiosamente é muito diferente do autismo, mas há ali coisas que se tocam. Por exemplo, na esquizofrenia também há dificuldades na cognição social, que é diferente. Há genes que parecem estar envolvidos na esquizofrenia, que também são comuns ao autismo, mas depois o autismo, por outro lado, é muito diferente da esquizofrenia. Por exemplo, enquanto na esquizofrenia é muito mais frequente o isolamento, por diversas razões, no autismo, se nós conseguimos quebrar a casca, não é? Nós vemos pessoas com grande vontade de comunicar e socializar. Ou seja, existe um bocadinho aquele preconceito que as pessoas com autismo se isolam e não querem comunicar e socializar. Mas aquilo que eu sinto, pela minha prática, é que na verdade há uma vontade, mas ao mesmo tempo há uma grande inibição.
Aqui em Coimbra, o ICNAS, o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, é importante. Muita gente passa ao lado, mas é dos melhores do mundo.
O ICNAS, nós fazemos parte, aliás, nós somos os representantes portugueses da imagem médica numa grande infraestrutura europeia que se chama o Eurobioimaging. E, portanto, o ICNAS, eu diria que é bastante distintivo, não só a nível regional, a nível nacional, é uma infraestrutura única a nível nacional, e que tem realmente protagonismo a nível europeu, nesta infraestrutura europeia, que se chama Eurobioimaging. E temos granjeado bastantes projetos europeus, precisamente à custa da força desta infraestrutura.
Pois, nós de vez em quando damos notícias de projetos de grande valor que são financiados, portanto, a investigação está aqui em Coimbra. E tem conseguido reter investigadores ou eles têm preferido ir para o estrangeiro?
Essa é a grande questão, a questão do emprego científico, não é? Essa é uma questão que todos os institutos em Portugal têm. Nós temos conseguido atrair investigadores estrangeiros. Neste momento, o programa mais importante que existe para o emprego científico é o chamado programa investigador FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, onde a taxa de financiamento é relativamente baixa, 5 a 8%. Portanto, existe um problema de emprego científico ao qual nós não somos imunes, não é? E, portanto, tentamos, ou seja, existe precariedade, tem que dar o nome às coisas, e isso é um problema que todos os institutos em Portugal neste momento têm, e não refiro só às carreiras de investigação, mesmo às carreiras técnicas de investigação, técnicos doutorados de investigação. Existem lacunas que eu não sei porque não se resolvem, porque nem toda a gente, há pessoas com grandes competências técnicas que poderiam fazer uma carreira de técnicos doutorados, mas não existe esse figurino legal. Porquê? Não há vontade política? Toda a gente fala nisso, é um mistério. Para não falar também na investigação clínica, não é? Do tempo protegido dos médicos para fazer investigação. Portanto, nós temos problemas estruturais graves, que eu diria graves, que é carreiras mal enquadradas, a avaliação dos investigadores não tem o mesmo figurino que tem a avaliação dos docentes, a integração da investigação nos hospitais universitários. Claro que há movimentos, nomeadamente os centros clínicos académicos, poderão vir a ter grande importância nesse aspecto, mas nós temos aqui várias lacunas estruturais que precisam de ser resolvidas.
Este prémios como este, que têm valores monetários consideráveis, ajudam?
Ajudam por que motivo? Né? Eu tive um financiamento da FLAD competitivo de 400 mil euros, que era o FLAD Life Sciences, e sensibilizou... Pode ter contribuído para sensibilizar a FLAD para esta área da saúde mental. E eles criaram agora um prémio para jovens investigadores, com menos de 35 anos, na ordem dos 300 mil euros. Portanto, as fundações em Portugal têm um papel muito importante. Eu sou embaixador da Fundação Bial, neste momento, e a Fundação Bial é das fundações que mais dinheiro investe fora das suas próprias portas, com programas independentes de avaliação científica. Portanto, a Bial tem um programa de bolsas, e eu diria que a Bial e a FLAD neste momento são as fundações que mais dinheiro põem fora das suas próprias portas para estimular os investigadores. A Bial criou um prémio para jovens investigadores, que decidiu, inicialmente era só para um investigador, e decidiu dar 5 bolsas por ano a investigadores com menos de 35 anos. E isto é um grande incentivo para médicos e biólogos e outros investigadores.
Consegue comatar um bocadinho a falta do Estado, não é?
Sim, sim. Houve em tempos, se calhar não estou a ser politicamente muito correto, houve outras fundações que em tempo tinham muito dinheiro fora das próprias portas, mas neste momento quem o faz, que eu diria, é dinheiro não só a nível nacional como até a nível internacional, são de facto estas duas fundações, a Bial e a FLAD.
Dr. Miguel Castelo Branco esteve também a estudar no estrangeiro, o que é que o fez a regressar a Portugal e a Coimbra? Né?
Pois, eu pronto,
a Coimbra é daqui,
sim,
é
eu
natural.
Sou aqui da região, sou beirão. Obviamente que houve um fator familiar muito forte. Claro que eu já vivi na Alemanha e na Holanda, e não há nada como o nosso retângulozinho. As pessoas, há o sol, há as pessoas, há a qualidade de vida, não é? E eu confesso que o fator mais importante foi pessoal, foi familiar. Mas claro que há, e há os desafios, não é? Claro que nós temos muitos desafios aqui para resolver, mas eu gosto de desafios, portanto, conseguir fazer a investigação competitiva nesta área, que praticamente não havia nada, quando não havia ressonância, portanto, nós, o ICNAS não existia, portanto, nós, eu não, quando digo nós, é mesmo um grupo de pessoas, também se inclui o professor Antero Abrunhosa, criámos o ICNAS quase do zero, pronto, e isso também é, significa...
E os equipamentos não são nada baratos, não é?
Sim.
Convencer...
E isso foram conquistas.
Portanto, que era preciso...
Fazer uma coisa no nosso retângulo, para o nosso retângulo, acho que foi... Não estou nada arrependido, claro que também, se tivesse, também sou honesto, se tivesse ficado... No... Eu sou uma pessoa que se adapta. Se tivesse ficado no estrangeiro, também, faria, também teria ficado, mas... Mas, de facto, e há muitos investigadores estrangeiros que vêm para cá e, de facto, sentem outra cultura, outra, portanto, digamos, temos é realmente o problema do emprego científico e é bom também evitar um problema que nós temos, não é? Que é, eu diria que temos mesmo um problema de fuga de cérebros, não é? Nós temos muita gente continuamente a emigrar e isso não deixa de ser uma preocupação, não é? Há bocadinho falou, se nós conseguimos ter investigadores estrangeiros, sim, emprego, conseguimos. Mas depois temos muita gente a sair, porque tem melhores condições salariais. É difícil, isso de facto é um aspecto que temos que admitir que é complicado.
Se queremos que a nossa investigação dê um salto em Portugal, não? E que não está mal cotada, não?
A investigação feita... em Portugal é muito competitiva, mas nós temos que ter algum cuidado com a visão a longo prazo e as questões estruturais.
A Associação Autista... Há em Coimbra e há a nível nacional. Agora,
portanto,
aproveitar para divulgar,
existe uma federação,
para as pessoas também poderem aproveitar.
Sim, existe uma federação nacional que tem 13, à volta de 13 associadas. Uma delas é a Associação de Autismo de Coimbra, a PPDA Coimbra. A presidente é a doutora Elsa Vieira, e eu sou vice-presidente, pronto, e que tem bastante atividade, faz muita formação.
Onde é que estão instalados?
Neste momento ali, há várias instalações, dependendo do tipo de atividade, a sede é ali no Monte Formoso, faz muitos cursos de formação para jovens adultos, nesta questão da profissionalização. Está também envolvida muito em projetos europeus, Erasmus. Também esta questão que eu falei dos jogos, também, nós inoculámos... bichinho, passa a expressão, também está, ou seja, há este reconhecimento que estes jogos, que nós chamamos jogos sérios, porque são jogos para treinar competências, portanto eu diria que a PPDA Coimbra é uma entidade bastante robusta, graças também ao trabalho da doutora Elsa Vieira, que tem que ser aqui assinalado, e dá apoio a muitos meninos, claro, a muitos, nós queremos sempre dar a mais, não é? Porque, como devem calcular, com esta prevalência tão elevada que existe de autismo, não é? A associação dá muitas respostas, mas elas também têm que dizer que nunca chegam, embora também é importante que as pessoas se integrem nestes movimentos associativos, não é? Há muitos pais que têm os filhos com diagnóstico de autismo que na verdade podiam participar mais nestas atividades associativas, porque têm todos a ganhar. Depois, eu penso que o estigma do diagnóstico, porque isto é uma questão também importante, não é? Há muitos pais que ainda que preferem não ter o estigma, que na verdade eu acho que isto já está bastante dissolvido, mas mesmo assim, e preferem manter-se isolados do que participar em atividades associativas que sensibilizem para a questão do autismo. Isso também, já agora aproveito para deixar essa mensagem, que não há estigma, as pessoas têm que participar e têm que se entreajudar, porque a sociedade também já está muito mais aberta para esta problemática. Eu devo dizer que uma das coisas que me gratificou em ter o prémio foi precisamente também ajudar para aumentar a consciência
sobre o autismo. Foi importante. E qual é o próximo desafio? Vai continuar esta investigação
outra? Um prémio dá sempre responsabilidade, não é? Portanto, nós estamos agora envolvidos em redes internacionais, mas quando eu digo o desafio, tenho que dizer que é sempre o financiamento, porque vontade de continuar a trabalhar nesta área e a levar os tais jogos às pessoas, ao terreno, trazer soluções para a reabilitação ou para a integração social ou para a empregabilidade. Esses são desafios que não têm necessariamente a ver com investigação pura. É claro que não, eu também tenho desafios de investigação pura aqui, há bocado falei no circuitozinho, não é? Sim. Nós temos algumas hipóteses do que é que se passa de errado. Não diria de errado, mas o que é que
é normal,
que esse circuito não seja adaptativo. Portanto, eu tenho desafios na área da investigação fundamental no autismo, mas depois também é esta questão de trazer a investigação para o terreno.
Os neurotransmissores, não é? Para saber, sim, como funcionam.
Exatamente, tem a ver com a questão dos neurotransmissores. O que é que... Nós percebendo como é que este circuito está alterado, ou estes circuitos estão alterados, se calhar podemos ajudar melhor.
Isto é da inteligência artificial.
A inteligência artificial entra aqui bastante, não é? Por uma questão, porque neste momento há duas grandes tendências na investigação. Uma é usar a inteligência artificial, analisar muitos cérebros ao mesmo tempo. Eu diria que é força bruta, apesar de lhe chamarmos inteligência, é força bruta.
É fácil captar informação, não?
Pode-nos vir a ajudar a fazer o diagnóstico de autismo, por exemplo, olhando só para imagens do cérebro. Não nos vai necessariamente explicar porque é que as pessoas têm autismo. Porque a inteligência artificial pode-nos ajudar no diagnóstico, mas não nos vai explicar o mecanismo. Depois há outra maneira de fazer investigação. Nós usamos inteligência artificial, mas uma outra maneira de fazer investigação é mais centrada em hipóteses. É mais centrada, eu penso que é este o mecanismo que está alterado, vou testá-lo. Porque a inteligência artificial não faz milagres, não é? Pode ajudar um piloto a conduzir, pode ajudar em tarefas de grande complexidade, mas não nos vai explicar a essência do que é o autismo. Mas sem dúvida que é uma ferramenta muito importante.
Muito importante. Uma última mensagem.
Agradecer a toda a equipa, a todas as equipas multidisciplinares que têm de contribuir para este trabalho, que estão no hospital, que estão no ICNAS, estão na Faculdade de Medicina. No fundo é uma mensagem de agradecimento e também de sensibilização. Aceitem as pessoas com autismo, ajudem-nas a integrar-se.
Dr. Miguel Castelo Branco, muito obrigado pelas oportunidades.
Eu é que agradeço.
E mais uma vez, parabéns.
Muito obrigado.
Tem uma dupla responsabilidade.
Bom dia, então.
Bom dia, obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.